boa noite a todos. Já abriu live para todo mundo ver a gente bonito. Eu e a minha amiga convidada, Bárbara Kirchner. Desculpa, falar em Kirchner, você é parente da...
Os meus olhos esbugalhados não deixam negar. É distante, parentesco, mas meus tios, por parte de mãe, né, do meu avô materno, todos têm os olhos esbugalhados, vários têm olhos claros e temos alguns estrábicos também.
Tá bom, agora... Então tá, gente, bem-vindo ao pessoal que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Esse foi só um linkzinho para confirmar o nome da nossa convidada de hoje. Bárbara Kirchner, eu conheço ela, não faz muitos anos que eu te conheço, né? Você não conheceu na infância.
Faz algumas décadas.
Bom, aí é o seguinte, a gente está ao vivo pro Facebook, Cultura 930, eu nunca decorei.
Facebook e Rádio Cultura de Curitiba.
Rádio Cultura, não, mas eu digo assim,
na
tem
internet,
mais. Tem,
ó, cultura930.com.br. É só clicar lá em ouça.
É, ela conhece tudo isso, estou perguntando também para ela. E tem nosso amigo Luciano aqui, que é o homem do tempo, não é o homem do clima. A gente faz o que ela tem um programa aqui também, Curitibaneando. Já tive o prazer de ser entrevistado por ela. E hoje, bem dizer, a gente está fazendo um...
O inverso.
Bosque Volte.
Bosque Volte.
Lembra? Jogava bolinha de gude?
Não jogava.
Então, Bosque Volte. Depois de um tempo que eu descobri que Bosque Volte significa vá buscar a bolinha, né, que você tirou fora do círculo.
Isso.
Eu vou buscar e vou voltar pro jogo. Então, eu vou atirar. Se eu errar e minha bolinha sair fora do círculo...
Você já avisou.
Eu já avisei que eu vou buscar e
é
vou
voltar. É que nem o bete ombro.
É. Tem até aquelas coisas. Então, pena, né, que não sei... Alguém guardou essas regras, por favor, se alguém estiver nos ouvindo.
Guardem. Depois das bombas nós vamos precisar, porque vão ter campos abertos, sem televisão.
Sem televisão.
Precisaríamos ter brincadeiras para nossas crianças.
Está pegando fogo na Amazônia, deve fazer o campinho para jogar bolinha de gude.
E bete o ombro.
Bem bacana, bete o ombro também. Então, o programa Com Textura Sonora está ao ar, hoje é dia 14, é o segundo do ano, com prazer. Nós temos aqui é a primeira vez que uma energia feminina faz parte do programa.
Ah, meu senhor, tem que vir com as meninas.
Mas onde é que tem meninas? Você tem que trazer meninas para nós.
Mulheres do meu Brasil varonil, nós precisamos imensamente mostrar o nosso poder.
E você sabe que o programa, a gente faz o programa aqui, tem algumas questõezinhas que a gente vem mantendo durante alguns séculos, umas perguntas filosóficas bem difíceis de encontrar resposta, mas... A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a música é feita ao vivo, então a gente não sabe o que... Então,
eu vou poder fazer barulho junto?
Claro que vai poder fazer barulho. Eu até, como eu sei que você é uma cantora e tem uma participação, uma performance assim, vocal muito bacana, eu não trouxe minha guitarra elétrica, porque os meus programas eu sempre tenho trazido a guitarra elétrica. Então hoje eu trouxe o meu...
Violão,
o
seu
meu
pinho.
Violão, o meu pinho, porque eu falei, vou respeitar a sutileza da voz feminina e vou acompanhar o fim, entendeu?
Mas olha, eu acho que você vai se arrepender, Ângelo, porque eu sou uma ogra cantando.
Ogra? Que bom, porque a gente só tem a Cinderela cantando na televisão.
Não serviria.
Se diz uma ogra, como assim?
Ah, eu sou amadora, né? Eu não sou uma cantora profissional, embora tenha estudado técnica vocal. Mas eu me dou a liberdade de desafinar. Eu brinco que eu não sou nenhuma cantora, eu sou uma intérprete. Então, eu adoro improvisação. É uma das coisas que me dá prazer de fazer. Eu acho que vai ser divertido.
Então a gente faz aqui essa coisa. Eu queria só... vamos começar com uma questãozinha que vem aqui, pessoal, não tem conseguido responder. Vamos ver se você consegue responder. Por que inventaram o alto-falante?
O alto-falante. Por que inventaram o alto-falante, senhor Ângelo Manhoto?
Porque isso mudou a nossa forma de ouvir música.
Ah, eu sabia que eu estava pensando no alto-falante, naquele que você segura na mão.
Não.
Você tá falando do alto-falante do som.
Não,
ah,
o alto-falante é aquele
tudo.
Você colocar.
Muda entendeu? Tudo.
Esse microfone que a gente está falando é um alto-falante ao contrário, né?
Sim.
Se você ligar um alto-falante no amplificador, ele vira um microfone.
Sim.
Na entrada onde você põe a guitarra lá. ele vai virar um microfone. Você tem... Até aquele dia que eu vi vocês aqui, o programa que tinha o Reto, eu tinha vontade de perguntar para o Reto deve saber buscar nos arquivos. Nos arquivos ancianos.
Ancestrais dele.
Porque é que inventaram o alto-falante? Qualquer hora eu vou, preciso conversar com ele sobre isso. Ele deve esclarecer muita coisa. Você tem ideia?
Não, não tenho ideia, mas...
Qual foi a utilidade que alguém disse, não, eu tenho que inventar um objeto que produza isso, isso, isso?
Eu acho que se eu fosse o inventor do alto-falante, eu faria para me ouvir. Para me ouvir depois de gravar alguma coisa, entendeu?
Não, mas...
Executar alguma coisa que eu gravei. Ah, eu não sei se vai ser para isso que foi
criado. O alto-falante foi inventado nos Estados Unidos em 1924.
Recentíssimo. Vai fazer um século de alto-falante.
Então... É verdade, né? Não tem nenhum século alto-falante, você já tem toda essa parafernália eletrônica existindo, né? Existe o rádio por causa disso, né? Nós estamos aqui, o pessoal está ouvindo a gente por causa do alto-falante que eles têm em casa, certo?
É verdade.
É. Então, quer dizer, é uma coisa que mudou a nossa maneira nos relacionarmos, né? Não só ouvir música, mas de nos relacionar. Porque antigamente você não ouvia um violão, que nem esse que eu tenho, meu pinho. Num estádio de futebol.
Sim, seria impossível.
É.
A não ser que todos tocassem violão ao mesmo tempo e o mesmo acorde.
Pô, você...
Seria legal, né?
Mas eu tenho muito acorde desafinado no meio ali.
Ah, mas essa, imagine, agora eu queria ver isso. Imagine.
Também.
40 mil pessoas fazendo...
Eu tive um amigo que fez, que já estava compondo uma peça de música para 70 trompetes.
Nossa senhora.
Eu falei, beleza, mas onde é que você vai sentar? Onde é que você vai achar 70 trompetes, né? É complicado achar 70 trompetes aqui em Curitiba. Deve ter.
Eu não sei se tem 70 trompetistas em Curitiba. Não. Nós temos excelentes trompetistas, mas não sei se temos 70.
Temos que já foram, mas...
É verdade.
Mas é isso aí. Então, o nosso homem do tempo vai dar a dica pra gente fazer algum... Hã? Tem 8 minutos?
Temos um infinito, então.
Então, 8 minutos, é o infinito em pé.
É o infinito em pé.
Tá. Você quer fazer sozinho ou quer fazer acompanhado?
Não, vá fazendo um som. Vamos musicar um poema de
última
hora?
Depois, deixa
depois,
pra depois.
Não, não pode. Opa.
Depois.
Opa.
Não. Pode, eu não sou muito de contra o nosso convidado, mas...
Não, vai lá. Toque que eu vou brincando com você.
Bom, mas não
pode.
Não,
aliás,
tocar.
Gente... Não?
Não posso.
Porque eu sou suspeita. Porra. Aqui, porque eu admiro demais o trabalho do Ângelus Manhoto.
Você conhece, né? Minhas cantigas de Liná Hipopótamo?
Sim!
Então, a gente podia fazer, brincar com isso, entendeu?
Vamos.
Então, você quer começar, que daí eu vou botar o violão ali na caixa, dentro fecha esse primeiro bloco com uma... Não é nenhuma cantiga, vai ser uma balada, né?
Uh-huh.
Grande, que é pra Liná Hipopótamo.
Tá bom.
Faz tempo.
Ah.
eu faço a cantiga e você faz a floresta, tá bom?
Tá bom.
Então tá. Lá, 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 lá. Obrigado. A gente sabe que aqui o nosso...
que genial.
O nosso sentido é não significar nada. Você vê que a gente significou um monte de coisa.
Não, vou
né?
te contar que eu cheguei cansada aqui do trabalho. Eu trabalhei 9 horas hoje.
É musicoterapia que nós estamos fazendo aqui.
Putz, grilo. Até esqueci que eu tinha problema.
Nós temos problemas? Não é problemas.
Não.
São soluções.
Isso.
Não, outro dia eu li num livro Música Inefável. É muito legal esse livro de um musicólogo, e ele fala que a linguagem da música, ela representa o inefável, aquilo que não faz diferença nenhuma para nada. Então, quando você usa uma coisa que não faz diferença para nada, e você está se concentrando naquilo que não tem importância nenhuma, significa que você se desfaz em desimportância, você se torna desimportante.
Ai. Maravilhoso.
Não é verdade?
Claro.
Agora que me veio essa ideia,
por
né?
Por que tudo se materializado e transformado em capital? Por que não simplesmente existir, né?
Oh, imagine no possessions. É difícil pensar uma coisa assim. O Lennon já cantava esse tipo de... Ele supôs isso, ele propôs isso pra gente.
Comunista.
Não ter posição.
Lennon comunista.
Ele é comunista?
Total, cara.
Pô, eu nunca vi ele de vermelho.
É, estão dizendo por aí.
É. Tem aquela música dele, o USSR, né, que era da Rússia.
Back to USSR.
Eles querem voltar pra lá, é isso aí. Mas quem foi pra lá foi o rapaz
Aquele rapaz.
Aquele rapaz que jogou aquela garrafa com fogo na parede de um estúdio.
De um lugar por aí.
Já deu, rapaz? O Luciano, nosso técnico de som aqui, bacana. Já, então
não
a gente
fujam.
Já volta. Não fujam, isso. A gente só brincou no começo, estamos esquentando.
É, se preparem para a volta.
Isso. Obrigado.